Blog Talk Radio.
Amigos, estamos aqui de volta. Como sempre, começamos este programa invocando a Santíssima Virgem Maria e o Santo Padre Pio de Prestertina para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa neste programa. Olha, antes de tudo, eu quero avisar vocês que vocês vão ter alguma dificuldade para ligar para o programa hoje. Se não conseguir, não se espantem, porque aqui está um tempo miserável, uma tempestade, e isso afeta demais a conexão aqui. Nós estamos fazendo o possível para ver se conseguimos restaurar a conexão de modo que vocês possam falar normalmente. Mas se não conseguirmos, então vai ficar para a próxima. Tentem de qualquer maneira, né? Também queria lembrar o curso Conceitos Fundamentais da Psicologia, que será proferido por mim aqui em Colonial Heights, Virgínia, de 14 a 19 de setembro. Informações e inscrições para o senhor Eduí. Telefone 041-9974-4443 ou 041-3527-0987. E também o curso de Simbologia e Cosmologia do meu filho Luiz Gonzaga Carvalho Neto, o Gugu. E estão formando uma turma em Fortaleza. Contato com a Renata, 085-8652-0581. Se quiserem formar turmas em Belo Horizonte, em Brasília, eu contato com o Eduí no telefone que eu já dei. Estou aqui recebendo uma cartinha que eu faço questão de ler. Olha aqui. A carta mais lisonjeira que eu já recebi. Estou assinando pela segunda vez o Seminário de Filosofia, além de ler seus livros, acompanhar seu site pessoal, NSM, etc. E estou tentando achar uma palavra educada e gentil para expressar a admiração sincera que sinto por suas ideias, investigações e a maneira de abordar a realidade. Como não encontrei nenhuma palavra bonita que pudesse expressar, vou ser direto e objetivo. Olavo, você é do caralho. Parabéns pela sua obra. Leandro, muito obrigado, Leandro. Palavra gentil, né? Olha aqui, eu queria contar um negócio para vocês. Quando começou esse negócio de lei, né, de anti-homofobia, não sei o quê, eu, como conheço esses movimentos, eu sei como eles se estruturam, eu não julgo a coisa pelo que, vamos dizer, pelo que sai no jornal, mas pela documentação mais profunda. Eu conheço, sobretudo, as ligações, as fontes organizacionais de onde essa coisa vem, né? E tenho a compreensão, vamos dizer, da estratégia abrangente dessas coisas. Quando saiu essa lei, eu avisei, falei, olha, tão logo aprova essa lei, ou mesmo antes, o movimento gay vai começar a forçar a aplicação dela, entrando, por exemplo, em igrejas e tendo comportamentos escandalosos lá, para constranger os fiéis, de modo que ou eles deixam estragar completamente a cerimônia religiosa, e abaixo a cabeça, né? E quando com isso se comprometem, então, espiritualmente, porque vão sobrepor o respeito humano, até o temor humano, né, aos deveres que tem para com Deus, então vai colocar tudo numa situação espiritual difícil, ou então vai processá-los. Olha, quando eu disse isso, todo mundo disse, ah, você é paranoico, você tem teoria da conspiração, que bando de ignorante que não sabe coisa nenhuma, nada, não estudar nada. O sujeito lê assim a Folha de São Paulo, né? Lê o Estadão e acha que sabe alguma coisa e julga e cria opiniões a partir dessa miséria de informação. Ah, meu saco! É uma coisa tão absurda. Quer dizer, olha, eu só a respeito desse negócio de movimento gay, tá certo? Eu já li uma infinidade de livros, de teses universitárias, de estudos, de documentos de fonte primária. Quer dizer, quando eu falo as coisas, eu não estou chutando, meu Deus do céu. Eu sou um estudioso da coisa, eu não sou um palpiteiro, não sou um jornalista de merda como esses que vocês leem por aí. Quer dizer, qualquer garotinho de 20 aninhos que saiu da faculdade, vai lá trabalhar na redação e escreve umas noticinhas, e você usa isso como fonte, quer dizer, está usando molecada como fonte de informação. E quando eu falo você, eu estou me referindo a gente de alta responsabilidade. Contei aqui para vocês uma vez, eu discutindo com um general de exército, um clube militar, Perguntei, o senhor lê tal livro? Não. O senhor lê tal outro? Não. O senhor lê tal outro? Não. Qual é a sua fonte de informação? Os jornais falaram, o senhor tá louco, então, não converso com o amador, você tá entendendo? E era um cara que tinha sido serviço secreto, que bosta de serviço secreto é essa, porra? Né? É serviço de informações. Serviço de informações, ele tem que ter as informações, não é notícia, né? Então, olha aqui o que acaba de acontecer em Milão, Itália. Em Milão, Itália. Um traveco medonho, medonho. O sujeito parece aqui, olhando, parece o Schwarzenegger, tá entendendo? Ele tá aí, de, né, do sutiã, calcinha e tal. É o sujeito feio pra danar, fortão, entra lá, né? Achando que alguém vai tomá-lo por mulher. Fala, mas eu nunca vi um sujeito tão macho na minha vida. Quanto mais batom botar ali, mais macho vai ficar. O cara entrou lá e se desnudou, mostrando todo o seu charme e beleza a todos fiéis, aterrorizados diante daquela aparição de Satanás. Que Satanás? Mas Satanás é palhaço de apresentar assim, pô? Nem Satanás ia fazer uma coisa dessa. E tinha que ser o quê? Brasileiro. Brasileiro. Olha só. Veja como é que é o negócio. Uma vez, a última vez que eu fui para Paris, aconteceu o seguinte. Eu tomei um táxi, desci lá, tomei um táxi no aeroporto e falei, vamos pro hotel tal. O sujeito disse, ah, de onde o senhor vem? Do Brasil? Falei, é do Brasil. Falei, então o senhor me permite dar, fazer aqui um desvio? Eu não vou lhe cobrar nada, não. Eu só quero lhe mostrar uma coisa. Né? Daí passo lá do Bois de Boulogne, só traveco. A praça inteira, só traveco. Os mais medonhos que eu já vi na minha vida. Né? Cada um tem apelo até na testa, tá entendendo? Negócio horroroso, tá entendendo? Daí ele olhou pra mim e falou, ó, tá vendo aí? Tudo seus patrícios, vem tudo do Brasil. Daí eu não sabia onde pôr a cara, falei, ah, muito obrigado pela informação, né? E, não, como diz, mas não disse nem me foi perguntado. Tá, agora tá aqui, né? Os caras estão fazendo, agora, você pensa que o sujeito fez isso só porque ele é louco? Não, o sujeito é instruído por movimento gay pra fazer isso. Essa lei não tem nada a ver com proteção de gays. Os gays não estão precisando de proteção alguma. Não há perigo nenhum contra gay, sobretudo na sociedade brasileira. Tá certo? Se você comparasse assassinatos e agressões a gays com assassinatos e agressões à população em geral, o negócio gay é infinitesimal. Quer dizer, ao mesmo tempo eles dizem que tem 16% de gays no país. Bom, se tem 16%, então o número de gays agredidos e assassinados deveria ser 16% do total de brasileiros assassinados. Quando você vai ver, é 0,0000 qualquer coisa por cento. Então, quer dizer, os gays não estão correndo risco algum e não é... Fazer uma lei de proteção ao gay é tão absurdo como se eu quisesse... Olha, aqui tem uma lei especial de proteção ao Olavo. Você está entendendo? E se você matar um brasileiro, dá 20 anos de cadeia. Mas se for o Olavo, dá 40. Isso aí é um privilégio odioso. A gente achar que ele é melhor do que o outro. Quer dizer, porque ele ficou de quatro na frente do negão, só por isso ele acha que é melhor do que nós, porra. E melhor até que o próprio negão. O que que é isso, meu? Que mérito existe em fazer isso? Eu não vou sair cuspindo no sujeito porque ele fez isso. Assim como eu não cuspo na cara de quem joga nos cavalos, toma pico, né? Eu não tenho nada a ver com isso. Mas que seja um mérito, ah não. E que torne você uma categoria especial, necessitada, vamos dizer, de privilégios estatais, isso é uma pouca vergonha, rapaz. Pô, se tu ficou de quatro, foi porque você quis. Agora, doeu e você tá querendo cobrar da gente, porra? Nós temos que pagar pra você dar? O que que é isso, porra? Né? Então o cara se acha muito gostosão, porque ele deu, você tá entendendo? Então ele vai lá na igreja para humilhar os fiéis. Agora, acontece o seguinte, se for no Brasil tem uma lei que se chama ultraje a culto. O cara que faz isso tem que ir para a cadeia na mesma hora. Agora, acontece o seguinte, os fiéis não sabem. Porque os gays, esse pessoal gaysista, eles usam uma lei que nem existe ainda, eles já querem aplicar. Agora, os cristãos, que não são gays, mas são boiola, você está entendendo? Eles não usam a lei que já existe há 40 anos. Quer dizer, quando houve aquele episódio no Brasil, numa igreja, não lembro onde foi, que os gente também invadiu lá o altar, bateu no padre, então, quer dizer, o que tinha que fazer? Os fiéis tinham que imediatamente pegar esse desgraçado e levá-lo à força para a delegacia e dizer, esse sujeito é culpado do crime de ultraje a culto. Veja aí no Código Penal. Se o delegado não souber, se o delegado é outro, besta quadrado. Tá, lê aí no Código Penal. Suponho que o senhor tenha um aí, né? O que que fizeram? Fico tudo olhando perplexo. Eu vi depois aquela cena em que... Isso foi aqui nos Estados Unidos, aquele grupo de gaysista que se disfarça de freira. Tá certo? Mas o que parece tanto com uma freira, tá certo? Quanto eu me pareço com uma lata de massa de tomate, você tá entendendo? Então, e daí eles entraram na fila para comungar, e o padre com a hóstia na mão, hesitando, não sabendo o que fazer. O que que é isto, porra? Nessa hora dá vontade de a gente apoiar alguém gaysista. Fala, esse aí tá certo, porque esse aí é louco assumido. Agora, o padre é um boiola, é um bunda, tá certo? Quer dizer, onde... Veja, você não pode ofender a Deus em nome de um respeito humano, nem mesmo por uma pessoa respeitável. Você está entendendo? Que fosse um superior dele, que obrigasse a fazer uma coisa contra a lei cristã, ele não poderia fazer. Agora, se chega lá um desgraçado peludo vestido de freira, como se fosse um carnaval, o padre fica com aquele temor reverencial e não fala. Tinha que dar dois tapas na cara do filho da puta e levá-lo para a delegacia. Tá certo? Olha, eu só volto a levar a sério o clero brasileiro no dia que alguém fizer isso. Ah, tu veio aqui atrapalhar minha missa? Vem cá, desgraçado. Cata o sujeito, né? Se for forte, tamo junto a quatro ou cinco e leva para a delegacia e mete-lhe um processo. Como é crime, note bem, ultraje a culto não é contravenção, não é lei civil, é crime. Crime, crime. Então, que é crime, foi pego em flagrante, o cara já vai ficar lá na cadeia, porra. É? Ah, aqui minha filha tá contando que o padre deu a hóstia pro filho da puta. Ó, mas o que que é isso, porra? Quer dizer, o cara foi lá sugerir, padre, faça um sacrilégio para não me desagradar. Faça um sacrilégio para não fazer você passar vexame. E o padre comete o sacrilégio. Porra! Onde é que vai parar isso? Então, isto tudo foi planejado para criar constrangimento, tá certo? E para mudar radicalmente a psique da sociedade. Para fazer as pessoas reagirem de outras maneiras. É assim, eles querem que quando você vê um traveco, você bata a continência. Ou então ajoelha, pede a benção. Né? E o Luiz Motta, então? O Luiz Motta, né, tem direito a tratamento de eminência, né, tratamento cardinalício. Tá certo? Quer dizer, só porque ele apareceu na foto lá, né, fazendo discurso erótico abraçado com a estátua do bebê. Né? Então, propaganda sutil, que sutil. Sutil da pedofilia. Então, a partir daí, você começa a ficar com medo do cara ter aquele temor reverencial. Quer dizer, um sujeito que merece realmente um tapa na cara. Porque, olha, se vier um sujeito, olha, já na minha frente, começar a fazer um discurso de erotismo, passando a mão na bunda de uma estátua de um bebê pelado, eu deixo a mão na cara do desgraçado. E para fazer propaganda da pedofilia, é na puta que eu pariu. Na minha frente tu não vai fazer. Tá certo? Agora, todo mundo vê o cara fazer isso e se prosterna. Quer dizer que você... Ah, que você tá, isso aí é cultuar o demônio, meu saco. Quer dizer, você está se rebaixando perante o que existe de mais vil, mais baixo, mais malicioso do mundo. E tudo isso é de uma premeditação maquiavélica. E as pessoas não percebem. Mas quanta burrice, meu Deus do céu. Ai, 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 ai. Então vamos lá, olha aqui. Não deixe de ler. Vão lá na site Accuracy in Media e leiam um artigo do Cliff Kincaid dessa semana, que é o plano Chávez, Obama e das Nações Unidas contra Honduras. Olha só. Que coisa. Então, vocês viram que o tal do Zé Laia não conseguiu entrar lá, né? Eu estou dizendo para vocês que Honduras pode ganhar essa parada, pode ganhar essa queda de braço. É só não fazer nada. É só não fazer nada, não responder nada, não dizer nem sim nem não, muitas perguntas, e não deixar o cara entrar. É só isso. Se ele tenta entrar por terra, tu faz um bloqueio. Se tenta entrar pelo ar, você metralha o avião, você está entendendo? E se conseguir entrar, mete na cadeia. É só fazer isso. Porque qual é a possibilidade de Honduras cair? Bloqueio econômico, quer dizer, bloqueio econômico leva muito tempo para fazer efeito. E o bloqueio não vai ser total. Mais ainda, o pessoal aqui não tem cara de pau de fazer bloqueio econômico, por quê? Ele é uma medida muito impopular. E o Obama, né, que a popularidade já está para lá de Bagdá, daqui a pouco vocês vão ver que o negócio, a situação está horrorosa, a situação do homem está preta aqui, tá, né? E o Obama está com medo de fazer qualquer coisa. Agora o Obama não quer desagradar ninguém. Você viu que teve aquela discussão com o policial que prendeu, né, o homem lá de Harvard, o sujeito que estava... Ele estava arrombando a própria casa, a porta da própria casa, porque tipo, não tá, a chave não estava funcionando. Daí, a vizinha avisou, ó, tem um cara aqui arrombando, né, a casa. A polícia foi lá e prendeu o cara, evidentemente. Ainda, o cara falou, não, mas a casa é minha. Eu falei, então eu sou próprio, eu volto o documento. O cara, em vez de mostrar o documento, começou a xingar. E disse, ah, estou sendo discriminado, porque sou preto, vai, 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 vai. O polícia, ah, vai a merda, então, o cara levou para cadeia, como tem a obrigação dele fazer. Se o polícia pede a identificação e você não dá, tem que levar para a cana. Daí, imediatamente, Obama foi se meter no negócio. Ah, a polícia foi estúpida, é racista, não sei o quê. Tem que pedir desculpa. O policial deu uma entrevista e falou, não peço desculpa coisíssima nenhuma, você que tem que pedir desculpa, se não pedir desculpa, eu te processo. No dia seguinte, Obama afinou. Quer dizer, um soldadinho da polícia dobra o Obama, gente. O Obama não é de nada. O cara é um obunda, obunda, tá? Barack Obunda. Tá certo? O senhor não é de nada. Por que que ele não é de nada? Porque ele não tem documento, tem certidão de nascimento, tá certo? Não tem currículo universitário, não tem... Todos os documentos dele sumiram. Então é o cara mais chantageável do mundo. Qualquer um que chega lá e fala grosso com o Barack Obama... Ok, Barack Obama, tu faz o que eu quero, senão mostra a certidão de nascimento. O cara, sim senhor, sim senhor. Eles elegeram o cara pra isso. Meu Deus do céu, como tem gente burra no mundo. A pessoa pergunta, mas como que o Barack Obama conseguiu enganar todo mundo, se elegendo sem ter sequer uma certidão de nascimento, sem ter provado que essa dona americana... Não foi ele que conseguiu, gente. Ele não é tão... Todo mundo, ah, mas que cara esperto, maquiavélico. Esperto, maquiavélico, coisa nenhuma. Eles pensaram esses ricaços do CFR botaram o cara lá dentro por causa disso. Agora nós não queremos um presidente, nós queremos um office boy, que obedeça a gente em tudo, tá certo? Então vamos botar esse aí que não tem nem documento. Esse aí não pode provar nada da história dele. Então, assim, ali, ó, tem a máquina de chantagem do Barack Obama, assim, cheia de botão. Tem o botão de 1 a 125. Então você escolhe qual é a chantagem que nós podemos fazer com o Barack Obama. Qualquer botão que apertar sempre funciona, né? Então, o Barack Obama, no começo, ele estava botando banca, tal, quer dizer, mas antes dele ser presidente, agora que ele sentou na cadeira, né, agora ele sentiu que ele não está com nada. Tanto que você vê, ele está tirando férias já. E o presidente tira férias depois de 6 meses, você vai gastar 20 milhões nas férias, porra. Vai ele com Dona Michelle e as meninas, e vai o cachorrinho português lá dele, né? Então, por quê? Não tá aguentando o tranco, porra. Até um sargento de polícia caga na cabeça dele, porra. E ele tem que afinar. Sabe qual foi a conclusão? Primeiro ele foi assim, como dizer, sair de leão, chegar de cão. Falou aquelas coisas, o polícia reagiu com duas pedras na mão. Daí o Obama deu outra classe falando, não, é melhor a gente reunir, eu, você, o professor, tomar uma cervejinha, vamos esquecer essa coisa. Puta vida. A minha filha tem razão, Barack Obama nasceu na Bahia, porra. Esse cara é brasileiro. Hã? Tem alguém? Ah, consegui ligar aí. Tem alguém na linha. Quem é?
Boa noite, Olavo.
Boa noite. Quem é?
É Pedro, do Rio de Janeiro.
Pedro, tudo bem?
Tudo ótimo, Olavo. Vem cá, minha pergunta é sobre os documentários do Alex Jones, se o senhor conhece.
Ah, o do... Sobre o Barack Obama?
Infowars.com.
Sim, eu conheço o site e conheço o documentário, mas eu quero saber se é o mesmo. Tem um que mostra as conexões do Barack Obama com essa turma de CFR, essa coisa toda?
Bilderberg, isso.
Isso. Ó, tudo aquilo é verdade. Tudo aquilo é verdade. Só que não termina ali. O negócio vai muito além daquilo, gente.
Uhum.
Vai muito além. O, você vê, o Alex Jones é um cara que tem muita informação, tá certo? Mas ele de vez em quando ele dá uma escorregada. Eu não acho que ele seja muito honesto, não, entendeu?
Certo.
Ele seleciona as coisas. Então.
É, Olavo, o que eu achei estranho é que não há nenhuma citação, nenhum documentário dele sobre a KGB, por exemplo.
Mas é isso que eu tô falando. Quer dizer, dá a impressão pra ele que tudo quanto é esquema de poder no mundo é aqui dos Estados Unidos. Eu digo, bom, aqui tem tudo isso que você falou. Só que quando você vai ver do outro lado, lá tem muito mais. Tem muito mais. Eu sempre, olha, é uma questão muito simples. Eu digo, nunca existiu no mundo uma organização do tamanho da KGB. Ela é a maior organização de qualquer tipo. Não é o maior serviço secreto. É uma organização de qualquer tipo. Se você pegar qualquer igreja, não é do tamanho da KGB. Não tem tanta gente quanto a KGB. Tá, né? Tem a igreja, tem fiéis. Mas não tem funcionário.
Certo.
E não tem dinheiro. Né? Eu digo, olha, você acha que o CFR tem tanto dinheiro quanto a KGB? Não tem. O orçamento da KGB é ilimitado e secreto. Ninguém jamais saberá quanto aquela merda gastou. Então, eles põem gente aonde eles quiserem. Estou falando... Veja o depoimento daquela senhora Dodd, esse é o primeiro nome. É que Dodd, Marta Dodd, sei lá, qualquer porra, né? Que trabalhou nessa operação e disse, só na década de 30 infiltramos 11
Bela
mil
Dodd.
Pessoas na igreja. 11 mil só na igreja. Sabe o que é 11 mil pessoas, pô?
É.
Numa só década, agora você imagina o que foi feito depois. Então, eu olho para essa hierarquia toda, esses cardeais, esses, né, secretários de Estado e tal, eu digo, é tudo gente da KGB, porra. Eles eram novinhos naquele tempo, agora estão tudo, agora são os chefes. Eu vou confiar nesses caras, é besta, né? Então, o Alex Jones, ele conta metade da história, aquela metade existe.
Uhum.
Só que você perde o senso das proporções. Ora, meu filho, a verdade substantivamente, com todos os detalhes, a verdade quantitativamente, só Deus conhece. O que nós podemos conhecer é um esquema geral. E o que importa nesse esquema geral é manter mais ou menos as proporções. Assim como num desenho. Quando você desenha uma pessoa, você não vai pôr a pessoa inteira lá, né, com todos os seus órgãos, porque daí você precisaria criar outra pessoa. Você faz um esquema. E esse esquema aparece com a pessoa por quê? Por causa das proporções. Então, a verdade no nosso pensamento é a verdade da proporção. Se não tem proporção, não tem verdade nenhuma.
Uhum.
Então, o problema para o Alex Jones é esse. Então, aproveite o que ele dá. Eu tiro muito proveito das coisas do Alex Jones, mas eu digo, ó, o importante é não só o que o Alex Jones está dizendo, mas o que ele não está dizendo. Deve se complementa e fica tudo certinho.
Certo. Agora ele está dizendo que a gripe suína é mais uma crise artificialmente provocada, né, para aumentar o poder da elite globalista. O que você acha disso?
Não dá para saber um treco desse. E depois tem isso, quer dizer, para que fazer hipóteses a respeito de tudo? É isso que eu não entendo, porra. Quer dizer, a gente não pode especular tudo, não pode querer descobrir tudo. Você precisa pegar uma linha de investigação e se manter mais ou menos ali até você conseguir elucidar. Por exemplo, essa história do Barack Obama, eu acho que o grande filão na investigação do Barack Obama é a ligação dele com a Arábia Saudita. Por quê? Porque teve aquele Anthony Sutton, que era advogado do Malcolm X, e ele disse, olha, um amigo meu, que é o Dr. Fulano de Tal, um nome árabe, que é representante do príncipe Fulano, me pediu para procurar um tal de Barack Obama, fazer uma carta de recomendação para ele e dar lá um dinheiro para ele. Eu digo, ué, mas por que um príncipe saudita ia se interessar por um senhor chamado Barack Obama, que ninguém conhecia, entendeu? Quando tinha 18 anos de idade. Ora, tem alguma coisa suspeita aí. Fala, investiga aí que aí você encontra. Quem pagou a sua carreira é seu dono, meu filho. Isso aí é coisa, pra mim, a coisa mais óbvia do mundo. Né? Se dissesse, não, ele conseguiu uma bolsa de estudo, fez um concurso, pegou uma bolsa de estudo, tudo bem. Ele que foi lá. Mas ele não foi procurar o príncipe, ele não pediu nada pro príncipe. O príncipe foi que descobriu que ele existia. Quer dizer, como é que pode obter uma informação dessa e não sondar mais? Outra coisa, já saiu no site da Debbie Schlussel aquele negócio do alistamento militar do Obama, né? Que ele assinou em 1988 um formulário impresso em 2008. Quer dizer, tá na cara que é fake. Por que ninguém quer investigar mais isso? O pessoal fica discutindo essa questão da elegibilidade. Eu falo, não, o problema dos documentos do Barack Obama é sério, mas não do ponto de vista da elegibilidade, e sim do ponto de vista do crime de fraude. Porque ninguém pode receber dinheiro do governo americano sob falsos pretextos. É esse que é o ponto. Mesmo que ele tenha nascido no Havaí, a documentação dele é falsa. Ele é criminoso do mesmo jeito. Mesmo que ele tivesse nascido na ponta do obelisco, nasceu com o cu no obelisco de Washington, no dia 4 de julho, você está entendendo? Ele estaria fora da lei por causa dos documentos dele. Ele não é quem ele diz que ele é, porra. Quer dizer, como é que se pode admitir um cara desse na presidência da República? E o pessoal se perde. Olha, quando a fraude é grande demais, as pessoas, o cérebro das pessoas paralisa. O meu não, porque eu já sou especialista, eu estudo essa porra há 30 anos, então já não me assusto mais com nada. Quer dizer, o reino da mentira universal no século XX é uma coisa, e você, para estudar isso, você precisa ter um saco elástico. Quando eu era moleque, eu lia muito o história do quadrinho do Homem de Borracha, né? Então, era o saco do Homem de Borracha, entendeu? Então, e eu tenho isso, quer dizer, eu estudo as coisas, eu vivo estudando coisas horríveis, entendeu? Porque alguém tem que saber o que está acontecendo e contar para as pessoas, pô. Então, eu já estou vacinado, eu não me espanto com mais nada. Se você diz, olha, que fez uma fraude, vendeu aí, né, vendeu a Torre Eiffel para um fazendeiro de Minas Gerais, eu não me espanto mais, entendeu? E... agora, as pessoas, diante do tamanho da fraude do Barack Obama, o cérebro paralisa. E elas ficam sem saber o que fazer. Isso é foda. Grandes cérebros, mas que não estão acostumados a estudar esse submundo. Tá certo? Nem o submundo da alma humana. Quanto mais o submundo, vamos dizer, da política, da alta cultura, submundo da ciência, que é a coisa mais horrível, né? Então, mas sem estudar esse submundo, a gente não entende o que está acontecendo na superfície. Você vê, essa semana, a Ann Coulter, Thomas Sowell, David Horowitz, todos dizendo, não, esse negócio de ser dando nascimento não está com nada, isso aí é besteira, etc. Como é que eles sabem? Pô, eu não sei o que está escrito na certidão de nascimento do Barack Obama, ninguém sabe o que. Eu sei o seguinte, precisa ver a porra da certidão. Pra esta semana aparece o presidente da CNN, que eu esqueci o nome do desgraçado, dizendo, não, esse assunto está encerrado, porque tem o Lou Dobbs, que apresenta um âncora lá da CNN. Ele não acredita que o Barack Obama tenha nascido no Quênia. Ele acha que o Barack Obama nasceu no Havaí. Só que ele acha que o Barack Obama tem a obrigação de apresentar a certidão de nascimento, que é a coisa mais óbvia do mundo. E ele começou a falar disso, o presidente da CNN mandou calar a boca. Fala, ah, esse assunto está morto. Está morto por quê? Daí diz ele, em 2001, o estado do Havaí, né, destruiu todos os seus registros escritos, porque passou tudo para o eletrônico, então não tem mais a cópia. Ele diz, ah, é, seu Zé? E o encarregado do serviço, encarregado da certidão de nascimento no estado do Havaí, não acabou de dizer que nós vimos aqui a versão impressa, nós temos a versão impressa. Quer dizer, é tanta mentira. Quem é que está mentindo? Ou os caras da CNN estão mentindo, ou a mulher do Havaí está mentindo. E agora, o Lou Dobbs não está falando mentira nenhuma, porque ele não está falando nada, ele só está pedindo a certidão. Sabe aquele negócio do macaco, perguntar não ofende? O Lou Dobbs está lá perguntando, cadê a certidão de nascimento? Essa campanha do neto dele é a mesma coisa. Cadê a certidão de nascimento? É só uma pergunta. Não, como é que pode haver uma teoria da conspiração formulada como pergunta? Cadê a certidão de nascimento? Ah, já teoria da conspiração. A resposta é vai tomar no olho do seu cu. Como é que vai aceitar discutir com um jeito tão desonesto? Desonesto e burro ao mesmo tempo. Então, de qualquer modo, muito obrigado por me lembrar esse negócio aí do Alex Jones. Isso é importante mesmo. Olha aqui, já vi a situação do Obama. Essa semana saiu aqui uma pesquisa da revista Newsmax, né, para ver como é que é a opinião dos caras do Partido Democrata, o Partido do Obama. O que que eles estão achando das propostas do Obama? Né? Então aqui, por exemplo, controle de armas, que o Obama nomeou para cuidar disso o sujeito mais anti-armas que tem nos Estados Unidos. Ele quer tirar todo mundo, só ele quer ter. Né? Eu também, se fosse eu, o chefe, digo, bom, tira as armas, todo mundo deixa só eu com arma. Quem não quer, né? Então, olha aqui. Pergunta, você pensa que deve haver novas leis, deve passar novas leis para controle de armas, ou simplesmente aplicar as que já existem, que são as que estão vigentes e que permitem que todo mundo tenha arma, no fim das contas? 50% do Partido Democrata diz,
mantém as leis que já existem. 50% do partido que apoia o homem.
Agora aqui. Ver aqui. O que, que a gente deve fazer para proteger os navios americanos contra os piratas na Somália? Né? Daqui, 24% pensa que nem o Obama. Deixa a tripulação desarmada e deixa que a Marinha cuida disso. 65% disse dá armas para a tripulação. Porque é a coisa mais óbvia, porra. Qualquer problema que tem, se você não pode se defender pessoalmente, você depende de chamar um terceiro. Ah, é porque o terceiro não está lá na hora, não está no lugar, no momento certo. Você tem que esperar. É que nem esse idiota que disse que no Brasil a polícia, né, não devia usar armas. A polícia deve usar um rádio. Um rádio para quê? Para chamar o outro que está com arma. Então o bandido aponta a arma, você diz, pera aí que eu vou chamar pelo rádio. Ô fulaninho, vem cá que eu estou fodido aqui. Porra, que há? Então a população também chega lá, os piratas cercam o navio, o cara, pera aí que eu vou chamar a Marinha pelo rádio. E daí leva 3 dias para a Marinha chegar lá e morre todo mundo. Então, e que não é uma questão de você ser democrata ou republicano, é questão de bom senso, porra. E 65% do Partido Democrata pensa o contrário do Obama. Agora, se perguntaram assim, você acha que o estímulo econômico, o programa de estímulo econômico do Obama, melhorou a sua situação financeira pessoal? 73% vai dizer não. Não melhorou em nada. Isso, 73% do Partido Democrata, gente. Porque, olha, democrata pode ser esquerdista o quanto queira, mas ele tem bolso. Entendeu? É a coisa, né? É o órgão mais humano que existe. O órgão mais humano do corpo humano é o bolso. Ele tem também, né? Daí aqui, né, a lei de estímulo ordenou lá fazer algumas despesas para as quais o governo federal não provia os recursos. Então, o coitado do Estado é que tem que dar dinheiro para fazer o que o governo federal quer. Isso é o que o Obama decidiu. 61% está contra. Tá vendo? Olha, então Obama, gente, Obama é um mito, Obama é uma lenda, Obama é uma mentira, Obama é fake, Obama é um homem de papelão, ele não pode nada, não manda nada, não sabe nada, só sabe ler teleprompter. Vocês veem, isso é a coisa mais grave que tem, porque um político, um governante, ele não sabe improvisar um discurso, então quer dizer que ele não é capaz de pensar por si mesmo. Improvisar discurso até o Lula improvisa. Presta atenção, comparado com Obama, o Lula é um estadista, o Lula é um Winston Churchill. Vamos lá. Agora aqui, de vez em quando tem umas fofocas fantásticas. Aqui. Saiu lá na imprensa russa que o Henry Kissinger, né, olha aqui, dois ex-secretários de Estado. James Baker, que foi. Não! Três! Olha aqui, Charles Schulz, que foi secretário no tempo do Reagan, James Baker, que foi secretário no tempo do Bush pai, e Henry Kissinger, que foi secretário de Estado no tempo do Nixon, estava lá conversando, né, com o presidente da Rússia, o Medvedev, e disseram para ele a seguinte coisa: se preocupe não, que até setembro nós teremos confiscado todas as armas da população americana. Até setembro? Passa 2 meses, porra. E de onde que eles tiraram isso? Isso aí é um plano verdadeiro, porque os três são gente importantíssima no CFE. Eles disseram mesmo isso? Ou ao contrário, o Medvedev que inventou isso para criar fofoca? Essa última hipótese eu duvido, porque um presidente da República, de um país do tamanho da Rússia, não vai mentir a respeito de uma conversa que teve com três secretários de Estado americanos, para criar, então, vamos dizer, uma crise aí diplomática internacional. Eu acho que eles falaram mesmo isso. Agora, isto é um blefe? Eles estão apenas contando vantagem? Ou eles quiserem enganar o Medvedev? Ou isso vai acontecer mesmo? Isso é gravíssimo. Você não vê ninguém investigar isso aqui. É um negócio incrível. Quer dizer, acontece coisa importante, ninguém quer saber, ninguém quer rastrear. Agora, também aqui, veja,
O sujeito que o Obama escolheu para chefiar, né, o Escritório de Informação e Assuntos Regulatórios no Departamento do Orçamento. Né? Quer dizer, o cara que vai cuidar todo o regulamento do orçamento, para onde vai dinheiro, para onde não vai. O cara, ele é um adepto ferrenho dos direitos dos animais. E ele acha que os animais devem poder processar as pessoas. Se a pessoa você ser processada por uma galinha, você fala, a galinha acabou de botar ovo, você vai lá, né, cruelmente você tira o ovo dela e frita o ovo, né, e come, né. Daí a galinha, né, vai lá na polícia, apresenta uma queixa contra você e te processa. E você tem que pagar a indenização pra porra da galinha. Quer dizer, o sujeito que pensa isso, é claro que é ele próprio uma galinha. Né, o tal do Cass Sustain. Pô, mas quem é que não vê que o sujeito é maluco, é tarado, porra? Você vê, até o século XVIII, as pessoas não tinham muita certeza, não estava muito claro quem podia ser titular de direitos e obrigações perante a lei. Então, de vez em quando, eles processavam um porco. Por exemplo, o porco passou pro bar da cerca e comeu lá os tomates do vizinho. Né? Então, o vizinho ia processar o dono do porco, e o cara fala, não, não fui eu, foi o porco. Então, criava-se aquela dúvida, né? E o porco ia para a corte e podia ser condenado à prisão ou à morte. Você condenar o porco, você fica duas semanas no chiqueiro sem sair. Tinha essas coisas, que hoje nós consideramos... Olha, quando eu era jovem, a gente considerava essas coisas a parte cômica da história humana. Agora voltou. Só que voltou pior, não é que você que pode processar a galinha e o porco. Ele pode processar você. Essa é uma ideia que nenhum jurista na Idade Média teve. Nem na Idade Média. No tempo do homem de Neandertal, ninguém pensava uma coisa dessa. Agora pensa e fala em voz alta... Né? E todo mundo faz de conta que não percebeu o vexame. Né? Faz aquela força para não rir, peida em vez de rir. Quer dizer? E você tem que respeitar esse desgraçado. É um negócio... Ó. Olha aqui. A Universidade Federal de Juiz de Fora está, né, dando lá um curso para os militantes dos Sem Terra. Você está ensinando o cara a fazer revolução, porra. Recuperar o pensamento intelectual de intelectuais de militantes como Che Guevara. Ué, Che Guevara pensava sobre o quê? Che Guevara pensava como matar pessoas da maneira mais eficiente. É isso que eles estão ensinando lá. E com o seu dinheiro, velho. Quer dizer, Universidade Federal, quer dizer, paga com o seu imposto. E o que mais temos aqui? Olha aqui, o Túlio Valente me informa que há duas semanas ele não tem conseguido acessar esse programa. Né? Alguém me disse que em Brasília esse programa está bloqueado. Eles querem proteger os ouvidos e as alminhas dos senhores parlamentares. Porque se eles ouvem essa coisa que eu falo, eles ficam traumatizados. E dizem, olha, ai, ele falou caralho. Ai, que coisa, eles ficam tão, sabe, meu Deus do céu. São umas alminhas tão, tão puras, tão cândidas. Cada uma criada dentro de uma redoma. Tá certo? Né? Então ele ouve falar as coisas e fica escandalizado. Então alguém lá deve ser essa porra desse comitê gestor. Para mim isso é uma picaretagem, comitê gestor da internet, né? E pode ser isto. Agora, pode ser um problema técnico também. Quando saberemos? Bom, daqui uns anos, talvez, saberemos. Né? Vamos ver o que mais. Aqui, dirigente de uma ala do PT defende a extinção do Senado. Eu digo, mas... Por que só o Senado, pô? Se é para extinguir o Senado, extingue o Senado, extingue a Câmara dos Deputados e, sobretudo, extingue o PT. Olha aqui, é uma grande chance, pô. Né? Quer dizer, agora esse negócio de extinguir o Senado, isso é uma velha concepção comunista. A concepção das duas câmaras é uma concepção clássica da democracia. Começa na Inglaterra com as duas câmaras, né? E deu uma que tem um mandato mais curto, outra que tem um mandato mais longo, né? Para articular dois tipos de enfoques. Quer dizer, todo problema será discutido em dois níveis, pelo menos em dois níveis temporais. Né? Então isso começou na Inglaterra, mas essa marca da a chamada bicameralidade, né, é uma marca da democracia. Agora, no governo comunista não tem isso, tem só um parlamento. Por que só um? Porque o parlamento não decide nada. Quem decide é a cúpula do partido e a KGB. Então para que ter duas câmaras? Se os caras não vão fazer merda nenhuma mesmo. Vocês não podiam nem saber o orçamento da KGB, eles vão decidir. Quer dizer, o principal, que era o orçamento da KGB, quer dizer, a maior fatia do orçamento é a KGB, aí você não pode meter a mão. Então, para que duas câmaras? Ademais, hoje nós sabemos que todas as estatísticas do governo soviético sobre a economia do país eram todas falsas, eram tudo inventadas, eles não sabiam nada do que estava se passando lá. Então, toda a discussão econômica na União Soviética era ficção. O que funcionava lá, assim, metade da economia era economia privada, economia capitalista, clandestina. A clandestina, mas todo mundo sabia que existia. Se não fosse essa economia clandestina, nada, os caras teriam morrido de fome há muito tempo. Se não fosse economia, se não fosse a ajuda americana. O que os americanos botaram de dinheiro lá, foi uma grandeza. Então, quer dizer que toda a discussão econômica e administrativa na União Soviética era uma farsa. E a turma do Partido Comunista sabia. Então, se é só para fazer uma farsa, se é só para disfarçar, para que precisa duas câmaras? Uma só. E paga pouquinho os caras, entendeu? Então, agora tem que implantar a mesma coisa no Brasil. Por quê? Eles querem assim, a cúpula do PT decide tudo, eles lá no Foro de São Paulo decidem tudo, e fica lá uma câmara só para carimbar e assinar embaixo. Pô, se é para fazer isso, não precisa duas câmaras, meu, não precisa nem discutir, pô. Olha só, agora aqui, lá em Honduras, o pessoal está investigando a participação das FARC nas manifestações e apoio do tal do Zelaya. São as manifestações de merda, tem 100 pessoas. Do outro lado tem 100 mil. E aí, apoiando o Zelaya, aparece meia dúzia. O que, que o jornal publica? A meia dúzia que apoia o Zelaya. Isso toda a imprensa brasileira faz isso. Agora, vocês, quando encontram esses filhos das putas, dono de jornal, o que, que vocês fazem? Dão uma cuspida no olho deles como eles merecem? Xinga o cara? Não. Ah, sim, senhor, tal. Quer dizer, você, brasileiro, empresário, oficial das Forças Armadas, intelectual, professor universitário, você que está sendo submetido, vamos dizer, a essa empulhação constante da mídia brasileira. Uma empulhação, vamos dizer, que a gente está documentando no Mídia Sem Máscara há anos. As notícias faltantes são as notícias mais importantes. Quer dizer, eles estão fingindo, estão informando vocês e estão só mentindo. Não é que há erros, há distorções. Não, erros, distorções, havia. No tempo que eu comecei a trabalhar no jornal, havia isso. Havia um viés. Agora não é viés nenhum. Agora é a mídia 100% em empulhação. É planejado, é deliberado. E pior, mídia articulada com show business. Né? Por exemplo, o governo quer lançar um negócio para controlar a internet. Imediatamente, o que, que faz? Solta a palavra de ordem na novela da Globo. Quer dizer, o show business e mídia virou a máquina única para sustentar esse governo de ladrões, assassinos, filhas da puta. Agora, vocês quando encontram um dono do jornal, vocês tratam ele como ele deveria ser tratado, como o bandido que ele é? Não, vocês respeitam o cara. Quer dizer, você respeita aquele que está te roubando, que está te humilhando, que está te oprimindo, então você passa a ser culpado. Você está entendendo por quê? Olha, quando a mulher colabora com o estuprador, né, o estuprador está assim, a 45 metros, ela já abriu as perninhas, né, então ela é culpada, não houve estupro nenhum. E é o que estão falando, vocês, todos os brasileiros estão fazendo. Todo mundo fica chorando, ah, porque o PT fez isso, aqui. Eu digo, o que, que vocês fazem contra eles? Nada, então vocês são culpados. Na hora da briga, né, fico eu sozinho e mais dois ou três que não tem recurso, não tem onde cair morto. Outro dia, um bosta lá da Folha, né, falando da revista Dicta e Contradicta, disse lá, ah, tem de tudo, desde jovens, de crianças, até medalhões da direita, como o Olavo de Carvalho. O primeiro cara não sabe o que é um medalhão. Medalhão, o sujeito subiu na vida,
tratando de não dizer nada contra ninguém, tratando de agradar a todos, tá certo? E tratando de nunca ter uma ideia. De bom, isso aí não preciso nem explicar, que não é o meu caso. Em segundo lugar, o Olavo é da direita? Falo, claro que sou da direita, mas só que eu não sou da direita no sentido que esses caras são da esquerda. Ser de esquerda significa participar de organizações, ter um apoio multitudinário, organizado, dinheiro, respaldo político, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. É? Como, já no tempo da ditadura já tinha, qualquer brasileiro que tinha problema com a ditadura, saía para a França lá, tinha emprego, tinha, né, assistência, tinha tudo, tudo, tudo. O Partido Comunista estava pronto para receber todo mundo. Isso é que é ser de esquerda. Eu sou de direita, não no sentido que eu pertenço a uma organização desse tipo. Não é organização nenhuma. O meu direitismo é apenas consequência de certas conclusões que eu fui tirando ao longo do tempo. Não foi uma adesão nacional. Eu fui estudando as coisas e vendo que, na maior parte dos casos, nem sempre é claro, quem está dizendo a verdade é a turma da direita. Então a gente acaba apoiando. Por quê? Porque é verdade. O meu suposto direitismo é apenas uma atitude pessoal minha, baseada em exame consciente, raciocínio, em seriedade, etc, etc. E mais ainda, pelo meu direitismo pago eu. Eu não tenho organização pelas minhas costas para me proteger. Agora, eles são militantes, pertencem a organizações multitudinárias. Agora, para dar a impressão de que existe uma direita, né, o que que eles fazem? Eles falam, está lá, a direita é Olavo de Carvalho. Então, o que que é isso? São milhões de pessoas de um lado e Olavo de Carvalho do outro. E isso que é direita e esquerda no Brasil? Então, para criar uma falsa noção de equivalência, eu digo, não existe direita política atuante no Brasil em sentido nenhum. Existe apenas a direita cultural, intelectual, sem dinheiro, sem recurso, sem organização, e constituída basicamente de uma pessoa, porque, note bem, depois apareceram outras pessoas, mas quem, o primeiro fronte de resistência para esse negócio aí fui eu, e eu sozinho durante muitos anos. Tá? Depois de 10 anos, o pessoal foi perdendo o medo, aparece um, aparece outro, tá certo? E, em geral, muitos que aparecem já tentam ganhar algum dinheiro com isso também. Então, a direita que existe no Brasil é isso. Eles tentam criar um equivalentismo, porque eles mesmo têm vergonha da sua hegemonia. Eles dominam o panorama sozinhos, eles dominam tudo, mas não querem dar na vista, eles querem dar a impressão de que eles estão lutando contra o inimigo poderoso. Inimigo poderoso sou eu, então, porra! Quer dizer, é uma situação absolutamente psicótica. Então, como é que eu posso discutir com essas pessoas respeitosamente? Eu nunca, jamais na minha vida vou poder respeitar essa turma. Vamos lá. Quem está na linha aí? Alô?
Alô, Olavo?
Eu?
Tudo bom? Está me ouvindo direitinho?
Perfeitamente.
Quem fala aqui é o Marcos de Porto Alegre, né?
Marcos, tudo bem?
Tudo bem, tudo bem. E o senhor?
Tudo bem, graças a Deus.
A questão é a seguinte, sorte até, inclusive, até que se encaixa com o teu comentário final agora, né? Teve um short speak que o senhor comentou, acho que foi em 2008, não sei exatamente quando, que uma das condições para se criar uma classe, uma alta cultura, uma classe intelectual coesa, forte, que forme uma nação, e toda uma história longa, né, de longo prazo, de gerações, ela teria, entre algumas condições delas, o encontro pessoal de pensadores-chave, né? De pessoas de
influência. Sem dúvida.
Ou fortes. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais disso daí, né? Sei lá, desse alguns exemplos também. E como é que isso hoje se relaciona com a era da informação, com a tecnologia? Isso é bom ou ruim?
Isso aí é uma pesquisa que eu fiz há muito tempo com os meus alunos do curso, que na época o curso se chamava Introdução à Vida Intelectual. Então nós decidimos entrevistar vários intelectuais brasileiros que entraram em atividade por volta da década de 30 e que tinham formado uma geração fantástica. A geração mais inteligente que já teve no Brasil desde o tempo do Império. Então entrevistamos vários deles para saber, olha, como é que vocês aprenderam, qual foi a sua escola? E a conclusão é a seguinte, eles aprendiam no encontro pessoal, na influência pessoal de gente que sabia mais do que eles. Isso era o básico. Daí eu estudei várias outras situações históricas nas quais houve um florescimento intelectual. E a norma sempre é essa, quer dizer, é a influência pessoal. Então, quer dizer, não é uma coisa institucional. Instituição às vezes ajuda, às vezes atrapalha. mas o intercâmbio pessoal tem que ter. Tá certo? E hoje em dia, nós temos que, quando não dá para ter um encontro pessoal, por exemplo, você sabe que a turma da intelectuais da Renascença, do pessoal científico, eles não eram gente da universidade. Então, eles tiveram que criar um outro sistema de intercâmbio. E o sistema era as cartas. Você vê essas bolas de cartas aqui. Você vê Spinoza, Leibniz, Descartes, todo mundo trocava cartas. Às vezes você não podia se transportar pessoalmente, às vezes a gente ficava a vida inteira sonhando, ah, preciso ir lá, vou para a Holanda visitar Spinoza, ficar 20 minutos com Spinoza, às vezes não conseguia, então trocava carta. E hoje em dia nós temos essa maravilha que é a internet, porra. Que é um verdadeiro encontro pessoal, porque a gente ouve e vê você na mesma hora que está falando. Tá certo? Então é exatamente o que eu estou tentando fazer através do seminário de filosofia, do curso online do seminário de filosofia. Quer dizer, é influência pessoal. As coisas que você não consegue passar pelo escrito. O escrito é demorado, meu filho. Você veja, se você falar durante uma hora, isso aí dá pelo menos 30, 40 laudos. Quanto tempo leva para você escrever 30 ou 40 laudos? Então, o oral sempre predominou. Tá certo? Então é por aí.
Tá bom, Olavo. É isso.
Obrigado.
Tchau, tchau. Deus lhe abençoe. Tchau, tchau.
A você também. Aqui o Michel Forker me perguntou, acabei de ler esse livro lá, abaixo, é muito esclarecedor. É uma nova edição, The Creature from Jekyll Island, do G. Edward Griffin. Eu li esse livro. Então agora parece que saiu uma, vamos dizer, não sei se saiu uma edição aumentada ou qualquer coisa. Esse livro é muitíssimo importante. The Creature from Jekyll Island. G. Edward Griffin, G-R-I-F-F-I-N. Esse o Griffin é um repórter que fez grandes coisas na história do jornalismo americano, mas grandes coisas mesmo. Tá certo? Ele de vez em quando tem umas ideias também, parece Alex Jones, está errado, mas o trabalho dele de jornalista, de pesquisa, foi uma coisa assombrosa. Ele escreveu esse livro que é muito importante, e o livro The Fearful Master, O Senhor Temível, sobre a ONU. São livros indispensáveis. Agora, para você ver como é que é a coisa aqui, ninguém quer investigar nada do Barack Obama, mas a Sarah Palin tem que, mesmo depois dela sair do governo, tem que continuar investigando tudo. Então, sai assim de novo uma manchete. Palin implicada em investigação ética. Vamos ver o que é. Qual é a investigação ética? É o seguinte, todos os governos aqui, federal e estadual, têm um fundo, né, que é. Quando o governante é acusado de alguma coisa, investigado, e ele tem que se defender, contratar advogado, etc. Caso se demonstre que ele estava inocente, o que o governo faz? Reembolsa o que ele gastou. Todos os estados têm isso, menos um, esqueceram de fazer isso no Alasca, então não tinha. E, ao mesmo tempo, a Sarah Palin disse que ela gastava 80% do tempo dela só se defendendo de acusações éticas. Sempre saiu limpa, sempre foi inocentada. Nada, 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 jamais provaram contra ela. Então, e gastando dinheiro do próprio bolso. Daí uns amigos dela decidiram fazer um fundo. Não é dinheiro do governo, é dinheiro deles. Daí os caras, o pessoal falou, ah, isso aí é ilegal. Porque ela é membro do fundo, ela não é membro do fundo. O fundo foi criado pelos amigos dela. O que tem de ilícito nisso aí? Não tem nada, mas você cria uma investigação que você sabe que não vai dar nada. Mas a própria investigação vira notícia. Ela está sendo investigada. E assim você vai criando uma suspeita. A mulher no fim sai inocentada em tudo e ao mesmo tempo está suja, porque foi investigada 100 vezes. Quer dizer, isso aí é um assédio. Assédio midiático. Os caras pegaram essa mulher para liquidar com a carreira. Mas não vão liquidar, não. O que vai ser liquidado é a carreira de Barack Obama. Essa história de dedão do nascimento. Ele não vai conseguir esconder o resto da vida. Não vai. Isso aí vai estourar mais cedo ou mais tarde. E aqueles que negaram vão passar um vexame, incluindo Ann Coulter, Horowitz, são gente boa. Mas é a presunção. A presunção é que de achar que tudo acontecerá sempre dentro da normalidade do sistema americano. Eles confiam tanto na democracia que acham que ela resolve tudo. Eu digo, tem coisa, meu filho, para que a democracia americana não está preparada. Então, um paroxismo de vigarice, como o Barack Obama inventou, ninguém está preparado. Só brasileiro. A gente sabe que essas coisas acontecem. A gente não se espanta com mais nada. Mas para o americano isso é novidade. Então,
Quer dizer, a própria inexperiência deles os torna arrogantes e faz opinar sobre coisa que a gente não sabe. Ai, ai, ai. Bom, eu acho que o nosso... Olha aqui, no CNS News saiu a matéria aqui, né, investigando lá a colaboração entre as FARC, que é o grande cartel das drogas, e o Chávez. E é claro, Zelaya, etc, etc. Então nós sabemos quais são os interesses por trás desse Zelaya. Foi a coisa mais óbvia do mundo, né? Bom, acho que não dá tempo de a gente falar mais nada. Nosso tempo acabou. Então, né? Vamos lá. Peraí, tem alguém na linha aí? Vamos ver se dá pra atender. Tem 4 minutos, hein? Alô, quem é?
Olá, olá, velho. Rodrigo de Porto Alegre.
Tudo bem, Rodrigo? Fala rápido.
Rapidinho, eu mandei um e-mail perguntando pra você sobre alguma notícia nova dessa saída da Sarah Palin do Partido Republicano. Você sabe de alguma coisa?
Não tô nem sabendo. Mas se ela saiu do Partido Republicano, será muito bem, que aquilo lá já virou um ninho de víboras.
Era
uma situação meio difícil, como criou para o Alan Keyes, né? Alan Keyes era o meu candidato. Se eu fosse votar aqui, eu votaria no Alan Keyes.
Eu lembrei disso. Ela, por acaso, poderia fazer uma...
Ele saiu, claro que fica a situação difícil. Você não tem uma máquina partidária para te sustentar, então você tem que recomeçar a sua carreira política praticamente do zero. Mas se ela fizer isso, olha, ela vai ter apoio de muita gente, inclusive de dentro do Partido Republicano. Essa mulher ainda vai ser presidente da República.
Oremos.
Então vamos
okay, Lava, obrigado.
Muito obrigado pela colaboração aí. Olha aqui, só um para terminar. Aqui, ó, só para terminar a notícia. Saiu até no Globo, até o Globo noticiou. Nem o Globo conseguiu esconder isso aqui, olha só. Uma mulher cristã foi condenada à morte na Coreia do Norte por distribuir Bíblias. Tá vendo? É assim que acontece. Bom, então. Até a semana que vem, muito obrigado.